Boa tarde, Sr. Ricardo Rodrigues. Ouve-me? Consegue ouvir-me?
Boa tarde, consegue-me ouvir agora também?
Agora
Sim.
consigo. Muito
Boa tarde
bom.
aos presentes.
Muito boa tarde. Eu chamo-me Diogo Leão, sou deputado da Assembleia da República e membro da Comissão de Educação e Ciência. E estou aqui justamente para poder ouvi-lo, ao abrigo do direito de petição. E nesse sentido, como é óbvio, gostava obviamente de congratular a sua iniciativa em ter enviado e no fundo ter-nos dirigido esta sua petição, que do ponto de vista pessoal considero que tem toda a razão de ser, por ser uma iniciativa pertinente dentro do que é o nosso ensino superior e dentro daqueles que podem ser os quadros de apoio à frequência de ensino superior. Mas, mais do que a minha opinião, cabe-me justamente congregar a sua intervenção, a sua exposição de motivos, perceber os fundamentos da sua petição, justamente, e para poder transmitir, seguramente, em relatório aos colegas da 8ª Comissão, a Comissão de Educação e Ciência aqui da Assembleia da República.
Com certeza, e muito obrigado antes de mais, boa tarde. Enfim, meu nome é Ricardo Rodrigues, sou o primeiro e único peticionário, conforme poderão verificar. Sou também jurista e investigador, doutorando, portanto, é pertinente também o pedido que direcione. Antes de tudo, gostaria de saudar todos os presentes, em particular, o senhor deputado e eleitor Diogo Leitão. Senhoras e senhores deputados, e agradecer a vossa disponibilidade em me receber e escutar as minhas palavras, mais que ouvir, não é? No fundo, e antes de apresentar os motivos, que na minha opinião são pertinentes, conforme já pude também constatar do seu feedback, também partilho dessa mesma ideia. Considero-me com legitimidade para o fazer por diversas razões. Em primeiro lugar, como jurista e investigador que sou, entendo poder associar-me, em geral, com toda a legitimidade, ao desconforto, por um lado, à dor, pelo outro, ao sentimento de frustração, muitas vezes, partilhado por todos aqueles que desenvolvem, a arte do bem, a arte do fazer, sem o devido ou justo haver, pelo menos o digno justo haver. Razão pela qual poderei considerar-me um solidário representante de tantos e tantos trabalhadores. Por gosto resiliente, decidem trazer a inovação ao social, não é? Porque é disso que se trata quando falamos de doutoramento, falamos do fator inovação, não é? Da componente novatória trazida à ciência, trazida à cultura, com os correspondentes ganhos do coletivo, sejam eles sociais, culturais, tecnológicos, científicos, educativos e até instrutivos no domínio dos valores sociais. Quando formalizei a petição, a 15 de dezembro de 2015, procurei ser suficientemente claro, portanto não fiz uma grande exposição. O meu objetivo seria ser, sobretudo, contundente, sem grandes rodeios, ir direto ao assunto. O título que dei na altura foi Bolsa de Estudo para Estudantes de Doutoramento. Solicitei então que seja garantido que os estudantes de doutoramento do terceiro ciclo, agora na visão de Bolonha, mais carenciados possam beneficiar a par dos estudantes de primeiro e segundo ciclos que fazem parte do trajeto dos diversos ciclos e uma bolsa de estudos, não é? Neste sentido, na altura salientei um número reduzido de estudantes de doutoramento, não obstante a sua progressão, o aumento ao longo dos anos, em comparação com os restantes ciclos de estudos. Por outro lado, a importância da especialização, um fator de competitividade no mercado laboral global. E um aspecto que decorre destes dois primeiros que eu falei, que na altura não foi colocado, mas acho que decorre, não é? A inexistência de razões plausíveis para a sua inexistência, não é? Tendo em conta a configuração do projeto Bolonha. No fundo, o que se pretende é uma alteração legislativa que permita assim a atribuição da bolsa de estudos aos estudantes de doutoramento, não é? No âmbito dos apoios sociais. Um apoio que assegure esse suporte, um instrumento que garanta então uma posição económica e financeira ao estudante. Isto a par dos instrumentos já existentes, das bolsas de apoio à investigação da FCT, com todos aqueles critérios de rigor técnico e científico e às vezes excessivamente burocrático, mas em certa parte se compreende. Estamos a falar de coisas distintas, estamos a falar de apoios que revestem uma natureza contratual. Por outro lado, devemos salientar e devemos ter em consideração também a evolução decrescente do número de bolsas aprovadas. Mas isso são outros aspectos que não pretendia aqui explanar. Antes de tudo, gostaria de fazer um ponto de situação que também acho que é fundamental. Segundo a arquitetura do modelo de Bolonha, o padrão Bolonha, que eu prefiro chamar-lhe desta forma, na minha opinião, um tanto mercantilista, com aquelas premissas que nós podemos encontrar, premissas de comparabilidade, transparência, elegibilidade dos sistemas do ensino superior, numa dinâmica de transmutação do anterior sistema de transmissão de conhecimentos para um atual sistema de desenvolvimento de competências. Isto é fundamental também para fundamentar aquilo que eu pretendo dizer. É suposto que os estudantes concluam as três etapas formativas, acho que é fundamental, não é? Fechando por efeito o número de FPCS que é edificado pelas diversas instituições. O doutoramento constitui, assim, na verdade, uma sequência lógica e necessária do processo formativo. Na minha ótica, já não vivemos o tempo em que a segunda e a terceira etapas formativas eram praticamente exclusivistas, não é? Aquela ideia que o doutoramento se destinava apenas aos alunos que seguiam a carreira académica ou dirigida a um pequeno grupo de profissionais interessados em concluir a sua formação. A meu ver, uma visão elitista, uma visão fechada, não é isso que se trata, e urge de facto uma mudança desse paradigma. Eu estou a cindir, obviamente, uma coisa é o financiamento contratualizado, outra coisa é o suporte social, não é, às pessoas que desenvolvem tipos de investigação. São coisas distintas, portanto, convém que se faça essa distinção. Isto, tendo em conta o fator competitividade, também é importante ter em conta este aspecto, o mercado laboral, não é, que não revela já, enfim, na atualidade, os mesmos contornos e correspondente capacidade de absorção da oferta de mão de obra. E para agudizar, neste caso, este problema, uma feroz, uma verdadeira concorrência global entre setores e profissionais e simultânea especulação sobre o modelo educativo, que é, na minha opinião, um aspecto gritante e depois com a consequente desvalorização dos diversos ciclos da formação superior em geral e os correspondentes estigmas sociais que vão surgindo. Na minha ótica, eu chamar-lhe-ia respostas, obstáculos, assim, requisitos e pressupostos de acesso ao mercado de trabalho, enfim, a necessidade de realizar o mestrado para poder aceder a um tipo de profissão, enfim. Daí, e surge imediatamente o doutoramento como fator distintivo, por um lado, um elemento fundamental e necessário, e por outro lado, um fator diferenciador pela componente especialização, recuperando aquela ideia de competências que eu inicialmente falei. Isto no mercado global, daí a sua importância. Porque, na minha opinião, uma coisa não se confunde com a outra. Já que, na minha opinião, enfim, a dureza e o grau de exigência não mudaram assim tanto no doutoramento. Ou seja, independentemente da necessidade, do doutoramento, ele não deixa de cumprir uma função especialização, que é fundamental, na minha opinião, para a nossa cultura e para a nossa academia, para a nossa comunidade científica e também, enfim, para o nosso corpo nacional de capital humano. Relativamente aos números, o que é que nós podemos dizer? Há um progressivo aumento do número de doutorandos, é verdade, e doutorados, mas nunca perto do número de mestrandos e mestrados e licenciandos e licenciados, que é em certa medida, que em certa medida se compreende, enfim, não apenas pelo tempo, mas também pelos custos que advêm. Na minha opinião, também é fundamental ter em consideração um paralelo que se deve fazer e salientar, que são os números que são dramáticos, na minha opinião, quando comparado o número de alunos matriculados com o número de alunos diplomados no doutoramento. E uma articulação que se poderá fazer também acho interessante, é o número de candidaturas feitas à FCT e as bolsas atribuídas. Enfim, essa relação é fundamental para percebermos, claro que são múltiplos os fatores que poderão ser a causa do abandono, evidentemente, não é? Mas seguramente o fator económico pesa na maioria deles. Portanto, acho que é fundamental ter isso em consideração. De facto, as exigências de um doutoramento são enormíssimas, e acho que isso é claro, enfim, isto em comparação com o primeiro e segundo graus académicos, que são fundamentais, evidentemente, para criar o tal sustentáculo base para, no fundo, se poder desenvolver uma atividade especializada, com um grau de exigência maior, o que exige, o que implica uma mobilização maior dos mais variados recursos. Não estou a falar apenas dos institucionais, das estruturas, o material, o capital humano, as disponibilidades, que é um aspecto fundamental, mas também do estudante, que são os recursos económicos e financeiros, desde o pagamento de propinas, deslocações, alojamento, alimentação, material didático. Estou a falar naqueles que são basilares, fundamentais, essenciais, mas também recursos emocionais, na minha opinião. O trabalho de investigador é um trabalho, no fundo, solitário, é um trabalho que exige alguma dor, algumas privações, e deve ser, de facto, visto e valorizado. Já não digo sobrevalorizado, porque é subvalorizado. E todo este trabalho é em nome da ciência, a pensar no saber, aplicar o saber à realidade, enfim, dar um contributo à ciência e à cultura. Isto, enfim, devido às insuficiências, em muitos casos, deficiências do sistema de suporte educativo ao estudante, os processos de labor são deixados em quase roda livre, numa dinâmica de autogestão, ou seja, é colocado nas mãos do estudante, não é? Tudo, ou quase tudo, e isso tem consequências, evidentemente. Isto para não ter também em conta as pressões e os bloqueios no projeto de investigação que advém do fator competitividade no seio do grupo de pertença. Falo, no fundo, nas pós-graduações, nos institutos, nos centros de investigação, existe essa competitividade, que são fatores muitas vezes difíceis de controlar. Os efeitos das restrições académicas impostas aos orientadores também são aspectos muito importantes a ter em conta, porque, enfim, os docentes cumprem também funções académicas e científicas. Desde as aulas, o número anual de artigos científicos, funções administrativas e de gestão, que muitas vezes acabam por capitular muitas vezes os projetos. A par disto, a ausência de instrumentos garante de um status económico financeiro adequado, digno ao ciclo de estudos e à condição económica financeira do estudante, que acho que é fundamental. Acho que é uma questão de dignidade. Na minha opinião, é uma questão de dignidade, já que prostam ao esquecimento projetos que podem, enfim, mudar o futuro, podem criar caminhos, abrir portas, evidentemente. Quando falo de dignidade, não falo apenas na condição fundamental do ser, do cidadão empenhado no incremento científico com valências para o social, mas também para, como garantia, tratamento igual dentro do percurso e trajeto académico educativo, que acho que é isso que o Bolonha pretende, na minha opinião, quando se fala em processo de ciclos. Isto é a minha opinião. Por efeito disto, falo num conforto, num desconforto emocional, na frustração, na fadiga, cada vez menos levemente aceitos no seio da comunidade, ainda bem, que no futuro eram encarados como fatores teste ou fatores inerentes ao desenvolvimento da investigação. E tudo isto em nome da ciência e em prejuízo da ciência e em prejuízo da cultura. Portanto, acho que garantir economicamente e financeiramente o estudante que pretende, no fundo, incrementar algo na ciência, desenvolver algo, potenciar, enfim, permitir um progresso científico, tecnológico, técnico, seja ele qual for, acho que deve ser encarado com seriedade e relevância e, enfim, deve ser dada essa oportunidade ao estudante. Ele deve ser encarado não como um mero estudante, mas como um futuro especialista nacional, não é? E acho que é essa a visão humanista e a visão de justiça que o ensino superior deve implementar, enfim, no, nas suas políticas. Isto, de uma forma muito geral, é o que eu tenho para dizer.
Queremos certamente agradecer-lhe, até porque já fez uma exposição de motivos bastante completa, tendo em conta, obviamente, a sua linha de raciocínio e a posição que defende em relação às bolsas de estudo para o terceiro ciclo do ensino superior. Ia perguntar aqui na sala se há intervenções dos grupos parlamentares. A senhora deputada Ana Virgínia Pereira, do PCP, gostava de comentar ou intervir na.
Não estou a ouvir.
É assim.
Agora estou.
Estava a fazer mal, peço desculpa. Muito boa tarde, antes de mais nada, agradecer a ausência do senhor, dizer que pronto, nós consideramos, ouvi atentamente a exposição, dizer que este, pronto, o PCP considera e pronto, e valoriza muito a situação dos trabalhadores e dos estudantes do ensino superior, nomeadamente até através de várias propostas vários projetos estão a ser apresentados, nomeadamente, até poderia citar alguns, que têm a ver com o regime para os estudantes, o regime transitório de isenção de propinas, que já foi apresentado, está em comissão, o regime transitório de isenção de propinas no ensino do setor público, portanto, superior público, congelamento da propina, a única consequência como incumprimento do pagamento da propina, o não reconhecimento do ato académico, outro ainda que estabelece o regime de suficiência do formato digital para entrega de trabalhos, teses e dissertações, um outro ainda que se refere, portanto, tem um projeto de lei que se refere ao regime jurídico da contratação de pessoal de investigação científica em formação. Nós temos apresentado todos estes projetos porque defendemos que os trabalhadores portanto, do ensino superior têm que ser também protegidos e ter direitos. E pronto, e também defendemos que estes trabalhadores, os funcionários e os professores que devem ser, efetivamente, devem ser mais, assim como os bolseiros que estão a exercer funções permanentes e consideram bolseiros a vida toda e que não pode ser, que devem ter direito a uma contratação após o tempo da sua formação enquanto bolseiros e que devem ser contratados. Pronto, isto são as nossas propostas para o ensino superior, ou algumas das nossas propostas para o ensino superior. Defendemos também, pronto, os estudantes, neste caso, os estudantes do terceiro ciclo, como o senhor referia, que devem também, com certeza, ter apoio, mas eles também já têm o apoio ao nível das bolsas de investigação científica, não é? Os senhores falam, penso que percebi, das bolsas de ação social, não é? Portanto, que seriam para além destas. É isso que eu percebi. Pronto, realmente sobre isto penso que nós não temos nenhuma posição fechada, mas certamente que irei transmitir ao grupo parlamentar e servirá para nós como um elemento de reflexão. Neste momento não posso dizer muito mais do que isto. Agradecer as perguntas que nos foram feitas, a situação que nos foi colocada e esperar que tudo realmente se encaminhe no desejo dos professores. E daquilo que eles merecem. Muito obrigada.
Senhor Ricardo, vou passar agora a palavra ao deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do PSD.
Senhor Ricardo Rodrigues, queria manifestar-lhe, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o nosso agradecimento pela sua iniciativa, dizer-lhe que, e dar-lhe os parabéns, dizer-lhe que para nós é importante ver as pessoas em geral quererem participar na vida pública, na vida política, e isso ainda é mais importante quando as iniciativas vêm de um jovem como o senhor, um jovem claramente com muito potencial e um grande futuro à frente. Queria depois apenas colocar-lhe algumas questões para saber até onde é que levou a profundidade do seu estudo. Quer saber o seguinte: tem ideia ou não qual é o número de potenciais pessoas que possam beneficiar desta sua proposta, ou limitou-se apenas a conceptualizá-la do ponto de vista teórico? E também se porventura tem ideia tem, qual é a sua ideia relativamente ao valor, ao volume destes apoios, quer individuais, quer no seu todo? Se tem alguma, já fez alguma reflexão sobre a forma como se poderia colocar em prática essa sua proposta e, em caso afirmativo, se partilhava connosco as suas reflexões? Muito obrigado.
Sr. Ricardo, eu não disse, mas sou deputado eleito pelo Partido Socialista, mas estou aqui na qualidade de relator justamente desta petição, por isso não me vou pronunciar pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, mas os deputados relatores podem se pronunciar no relatório que fazem para a Comissão e que será depois encaminhado para todos os deputados da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência e que será também dado conhecimento ao senhor desse mesmo resultado da nossa discussão e do nosso debate em Comissão. E por isso posso antecipar também que, enquanto deputado relator, vou pronunciar-me favoravelmente e dar a minha opinião favorável a que, de facto, as bolsas de ação social se possam estender para o terceiro ciclo de estudos no ensino superior, sendo que neste momento só estão regulamentadas para o primeiro e para o segundo ciclo de estudos, muito em base também da argumentação que o senhor aqui usou e que considero absolutamente justa. O ensino superior é hoje uma realidade integrada, os terceiros ciclos, o primeiro, o segundo e o terceiro ciclo de estudos são vistos como etapas de especialização contínua e por isso não há, creio eu, atendendo a que existam, sim senhor, bolsas de investigação, mas a bolsa de investigação tem obviamente um critério baseado, digamos, no mérito, no interesse público do projeto em si, da necessidade científica, e nós estamos a falar de outra realidade diferente, isto é, de apoiar individualmente a pessoa, o cidadão que está, por acaso, a frequentar aquele terceiro ciclo de estudo, aquele terceiro ciclo do ensino superior e que, por vicissitudes da sua vida, necessita de um apoio para poder concluir esse mesmo ciclo, para poder frequentar esse mesmo ciclo. Por isso, eu consigo fazer justamente a diferenciação do que são bolsas de investigação e de apoio à investigação e do que é uma bolsa de ação social escolar, que tem necessidades totalmente diferentes, inclusivamente, existem bolsas de investigação para o primeiro e para o segundo ciclo de estudos e existem para o terceiro, isto é, mas só existem bolsas de ação social escolar para o primeiro e para o segundo ciclo de estudos, não existindo para o terceiro. Por isso há aqui uma situação, claramente, que eu acho que o Estado, isto é, o caminho de futuro é este, mas de qualquer forma pronunciar-me-ei nesse sentido no parecer e no espaço da opinião do relator. Agora, o senhor tem 10 minutos para poder responder, para poder, se quiser, evidentemente, às questões que lhe foram endereçadas e também encerrar, no fundo, a sua participação nesta audição, debruçando sobre considerações finais em relação à sua petição. Obrigado.
Obrigado, Bê, pelas exposições, pelas questões colocadas. Aproveitando a deixa e as últimas palavras do senhor relator, enfim, utilizando-as como resposta à primeira intervenção. A cisão entre apoios sociais e uma visão contratual, uma visão, porque uma coisa é olhar o indivíduo, olhar o seu agregado, a sua condição socioeconómica, outra coisa é olhar o projeto, o mérito do projeto e a importância ou a emergência do mesmo para a contribuição científica. Na minha opinião, a contribuição científica, a partir do momento que falamos de doutoramento, falamos de contribuições novatórias, sejam elas emergentes ou não, elas desenvolvem algo, não é? Têm uma importância social, portanto, em qualquer uma das circunstâncias seria justificável. Relativamente às últimas questões colocadas, evidentemente que não posso fazer futurologia, não é? Não sei, não conheço o futuro, não conheço, evidentemente, os números do futuro, mas conheço o caminho traçado e os dados do passado e do presente, que mostram, de facto, um aumento do número de doutorandos, mas não proporcional ao número de diplomados nesse mesmo domínio, e há uma evolução decrescente dos apoios, não é? Portanto, evidentemente que não existe ainda, tendo em conta o estudo que eu desenvolvi, um estudo que faça, de facto, essa comparação entre sucesso escolar e, evidentemente, a condição económica, mas acho que é algo tão claro que não necessita assim de tantos estudos para se conseguir perceber, não é? Acho que é fundamental o apoio, acho que é fundamental pensarmos no ensino superior e refletir o ensino superior de uma forma humanista, não é? O impacto económico e financeiro, que julgo que seria essa a direção do seu discurso, é fundamental, sem dúvida que é, mas a humanização daquilo que é fundamental na evolução e no progresso cultural e científico de uma comunidade, acho que é muito mais relevante e muito mais importante. E, por outro lado, por questões de justiça, não parece-me de todo injusto, desculpando o quase pleonasmo, estarmos a permitir que, por um lado, os licenciados e os mestres, neste caso os licenciandos e os mestrandos, sejam beneficiados com um apoio social e os doutorandos não. Não falamos atualmente, como eu referi, de um concurso elitista para um terceiro ciclo de estudos, mas não. Falamos de todo um processo, de todo um caminho de ciclos. Eu até lhe chamaria um processo de ciclos, não é? Enfim, com Bolonha. Portanto, é de todo injusto. E essa regulamentação é necessária, é fundamental. Portanto, a minha visão, ainda que em certa medida seja conceptual, conforme utilizando a sua expressão, não me parece todo descabida, parece-me socialmente adequada, parece-me também em termos orçamentais cabível e possível. E por outro lado, quando falamos em educação, não falamos de medidas a curto prazo, falamos de medidas a médio e longo prazo. Falamos em repercussões na sociedade que são fundamentais, que são, enfim, a ciência, a cultura é fundamental para uma sociedade evoluída, para uma sociedade competitiva, não é? É disso que falamos, na minha ótica, mais do que falar em números, falar em pessoas, falar em humanismo. E uma última palavra, e sintetizando, enfim, uma bolsa de apoio social garante, enfim, a continuidade do processo educativo e instrutivo. Convém separar a educação da instrução, são coisas completamente distintas, mas complementares e fundamentais. E ainda em resposta a uma das últimas questões que me colocou, na minha ótica, potencia em larga medida o término do ciclo de estudo. Poderá ser uma forma de combater o abandono escolar, porque uma pessoa termina a licenciatura, inicia o mestrado, integra imediatamente o doutoramento. É completamente diferente de o fazer de uma forma mais espaçada, de o fazer ou não fazer de uma forma integrada. Acho que essa continuidade, quando eu tenho a expectativa de que vou ser beneficiado, que vou ter um apoio, que vou ter esse suporte, que vou ter esse status económico e financeiro garantido, acho que é uma função do Estado, evidentemente, não é? Dá-me uma expectativa e uma vontade de desenvolver a minha atividade e de continuar a contribuir para a ciência completamente diferentes. Portanto, acho que isso é fundamental. É importante não só estabelecer no papel que é necessário que haja três ciclos e que esses três ciclos sejam fechados para cada indivíduo, é fundamental que se dê os instrumentos, porque, enfim, aquela ideia da autogestão não é execuível, não é? Enfim, não vivemos, não podemos amordaçar quem está a contribuir. Enfim, acho eu, é a minha opinião, e acho que é uma opinião, enfim, cabível e acho que suficientemente adequada. Portanto, enfim, acho que isto é uma forma de estímulo, é uma forma de garantir e garantir automaticamente o progresso da técnica, o progresso da ciência, o progresso da tecnologia. No fundo, é assegurar a dignificação do cidadão, mais do que os números, é dignificar o homem. O homem não só enquanto ser, mas enquanto cidadão, enquanto estudante, enquanto futuro especialista, não é nacional. É isso que nós estamos a falar, é isso que nós estamos a tratar. Não estamos a falar de números, estamos a falar de pessoas. Não estamos a falar de dinheiro. O dinheiro é fundamental, sem dúvida que sim. Mas estamos a falar em humanismo, estamos a falar em trazer a humanização à educação, trazer a justiça ao ensino superior. E acho que é isto que é fundamental. Mais do que os números, pensar na humanização, pensar na justiça.
Sr. Ricardo Rodrigues, queria, em meu nome, em nome dos grupos parlamentares aqui presentes nesta sessão e em nome também do Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, do deputado Alexandre Quintanilha, renovar os agradecimentos por aqui ter estado hoje connosco, por ter exposto os seus motivos e os fundamentos da sua petição e dizer-lhe que o trâmite irá decorrer segundo os prazos regulamentares e certamente receberá novidades por parte aqui dos serviços da Assembleia em relação à sua proposta e ao estado de evolução da mesma. Obrigado.
Eu agradeço também.
Muito obrigado.
Obrigado.